Álvaro Dias espera que julgamento do Mensalão marque fim da sensação de impunidade no país.
Ana Amélia diz que paralisação de caminhoneiros prova que Brasil não pode depender apenas de transporte rodoviário.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O governo e a base governista no Senado vão atuar na busca de uma agenda construtiva para o país. A análise é do líder do governo no Senado ao falar sobre a atuação do Palácio do Planalto durante o julgamento do Mensalão. Mais informações com a repórter Larissa Bortoni.
O senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, disse que o julgamento do Mensalão é um caso a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Afirmou ser impossível não haver impacto político, mas que a agenda da base governista no Senado, nas próximas semanas, é a de aprovação e discussão de propostas necessárias para o Brasil consolidar seu crescimento econômico.
O próprio Congresso já aprovou a extensão do RDC para as obras do PAC, portanto, há um movimento muito grande e, mais uma vez, nos próximos dias, a presidenta deverá anunciar medidas que vão impactar positivamente a construção de um momento mais robusto na nossa economia, geração de emprego, manutenção de ganhos salariais para os trabalhadores. São todas políticas que são fundamentais para que o Brasil possa vencer a crise.
O processo do Mensalão, registrado no Supremo Tribunal Federal como ação penal 470, começou a ser julgado hoje e não há previsão de término do julgamento.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, espera que o julgamento do Mensalão represente o fim da sensação de impunidade no país.
Álvaro Dias foi integrante da CPI mista dos Correios, criada para investigar as denúncias do pagamento de uma espécie de mesada a parlamentares para votarem favoravelmente aos projetos de interesse do governo no Congresso Nacional.
Ele lembrou que, naquela ocasião, defendeu a tese de que o ex-presidente Lula foi, no mínimo, omisso ao não mandar a Polícia Federal investigar os fatos.
Como um ausente do seu próprio governo, comandante de uma nau à deriva, na versão dada pelos membros de sua base aliada e de seu próprio gabinete, desconsiderou todo o ordenamento jurídico do país. Violou frontalmente o compromisso de seu juramento feito ao Congresso Nacional no dia de sua posse.
A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar projeto que cria um sistema de socorro para ajudar a encontrar crianças desaparecidas. A proposta foi apresentada pelo senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, como informa o repórter Maurício De Sante.
Se o projeto virar lei, o SOS Criança em Perigo vai fazer parte do Estatuto da Criança e do Adolescente. O novo sistema prevê uma série de ações para ajudar a localizar menores desaparecidos. A proposta obriga as operadoras de telefonia celular, por exemplo, a enviarem uma mensagem de texto a todos os aparelhos em um raio de 500 quilômetros do local do desaparecimento. Além disso, as autoridades policiais deverão encaminhar imediatamente alertas para locais como aeroportos, rodoviárias, praças de pedágio, empresas de transporte de passageiros, entre outros, para ajudar a localizar a criança sumida. O autor da proposta, senador Benedito de Lira, lembrou que cerca de 100 crianças e adolescentes somem por dia no Brasil, segundo dados do Ministério da Justiça. O parlamentar do PP de Alagoas disse que a intenção do projeto é comunicar o desaparecimento ao maior número possível de pessoas para reverter esse quadro.
O raio de 500 quilômetros serão todos notificados, avisados e imediatamente comunicados daquele fato. O objetivo principal é exatamente esse, é alertar as autoridades constituídas do país no que diz respeito a este crime que tem acontecido aí frequentemente. Infelizmente, as autoridades não dispõem assim, ou não há nada que possa obrigar a tomar essas providências imediatas.
A empresa que descumprir a obrigação do alerta pode ser multada em até R$3.000 por mensagem que não for divulgada. O projeto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, disse que a recente paralisação dos caminhoneiros é uma prova de que o país não pode ficar dependente do transporte rodoviário.
Os caminhoneiros querem mais prazo para a entrada em vigor da nova lei que define a jornada de trabalho da categoria. 8 horas diárias com descanso mínimo de 11 horas entre 2 dias de trabalho. Além disso, a cada 4 horas de trabalho, os motoristas têm direito a um período de descanso.
Só que, segundo Anamélia, a presidente Dilma Rousseff vetou justamente o artigo que obrigava o governo a construir postos de descanso.
E isso, de acordo com a senadora, praticamente inviabiliza o cumprimento da lei. Ela acrescentou ainda que fica difícil a fiscalização nas rodovias por falta de policiais.
É mais uma lei boa para um país cheio de imperfeições e necessidades. Diria até uma lei até perfeita. Foi uma greve que mostrou uma das principais deficiências do nosso país. A logística brasileira é um dos fatores que emperra o crescimento econômico, encarece nossos produtos no mercado interno e no mercado externo.
O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, defendeu o fim da suspensão do Paraguai e do Mercosul.
O senador frisou não ser contra o ingresso da Venezuela no bloco, mas acrescentou que não faz sentido a punição ao Paraguai, já que a própria população do país vizinho vive em total normalidade política, indicando que o impeachment ao ex-presidente Fernando Lugo não foi um golpe de Estado.
E no momento em que o povo paraguaio está absolutamente convencido de que a solução dada pelo Congresso paraguaio foi adequada e o governo que hoje está lá atende às necessidades do povo, os governantes dos países que excluíram o Paraguai decidem pelo ingresso da Venezuela e o Paraguai continua de castigo. Eu não considero e não entendo ser adequada essa providência.
Paulo Bauer disse ainda que o afastamento do Paraguai e do Mercosul está causando prejuízos à região sul, que mantém relações comerciais com o país vizinho.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, chamou a atenção para a necessidade de os países da América Latina e do Caribe adotarem uma política de renda básica em benefício dos mais pobres.
Suplicy também destacou que foi proposto ao Parlamento Latino-Americano, Parlatino, o projeto de lei da renda básica, de acordo com lei brasileira de autoria dele.
A minuta de projeto de lei que eu apresentei para todos os países da América Latina seguirem o exemplo do Brasil, prevê que será instituída em cada país a renda básica de cidadania suficiente para atender às despesas vitais de cada pessoa, com alimentação, educação, saúde e moradia.
Eduardo Suplicy lembrou ainda que a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, foi convidada para apresentar a proposta da renda básica de cidadania em Congresso Internacional na Alemanha em setembro.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, disse que o Comitê Olímpico Internacional homenageou o Brasil ao convidar a ex-ministra Marina Silva a participar da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Londres, empunhando a bandeira dos Anéis Olímpicos.
Hollenberg lembrou que Marina tem uma história de vida extraordinária e se tornou uma referência internacional na luta pela preservação do meio ambiente.
Mas o que eu considero fundamental é a importância da causa levantada, da bandeira levantada, a bandeira do desenvolvimento sustentável, a bandeira da preservação do meio ambiente. E reconheço isso no gesto do Comitê Olímpico Internacional ao convidar a ex-senadora Marina para portar aquela bandeira, de que o Brasil vem se tornando cada vez mais uma referência internacional em desenvolvimento sustentável.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, comemorou o Dia do Agricultor, cuja data transcorreu no sábado, dia 28 de julho.
Sérgio Souza lembrou que o crescimento do PIB do agronegócio no ano passado foi de 5,7%, representando mais de 20% do PIB nacional, que cresceu 2,7%.
Para o senador, a agricultura tem sido a grande responsável pelo crescimento do Brasil e os agricultores merecem o respeito de toda a sociedade.
Se nós tirarmos da balança comercial o PIB do agronegócio, as exportações brasileiras, o déficit na balança comercial superaria os 50 bilhões de dólares. Que bonito é a nossa agricultura, né?
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.